quinta-feira, meio-dia, esse é o Entre Elas, chegando no 930 da Rádio Cultura aqui de Curitiba. Eu sou a Tatiana Costa e hoje, excepcionalmente, sem Patrícia Corseto do meu lado, minha amiga está em trânsito, está de férias. Mentira, ela não está de férias, mas ela está viajando. Volta comigo na semana que vem, então no próximo programa vocês ouvirão de novo a voz de Patrícia Corseto. Hoje estou eu apenas sola, porém não tanto, porque hoje temos uma entrevista bem gostosa. Vamos de novo falar de dinheirinho, de mercado financeiro, porque aqui no Entre Elas a gente resolveu fazer uma série chamada Investir é Coisa de Mulher. Sim. Toda semana, na nossa coluninha do Entre Aspas, uma consultora do mercado financeiro vem bater um papo aqui e conta para vocês algumas curiosidades do mercado, algumas formas de investir. A gente está desmistificando um pouquinho, aos poucos, para as mulheres, que a gente pode ter domínio do nosso dinheiro, que a gente pode ter o poder de escolha do que fazer com ele e que não é complicado, que a gente tem condições também de, por nós mesmas, sem precisar depender de homem nenhum, inclusive, para isso, a gente pode se aventurar, adentrar nesse mundo dos investimentos. E hoje eu vou convidar uma pessoa muito querida, de uma voz já conhecida aqui, porque já participou do Entre Aspas algumas vezes. O nome dela é Fernanda Kessler, que é uma queridíssima, inteligentíssima, super conhecedora de renda variável, porque renda variável é... Eu confesso que, quando falo em renda fixa, eu fico um pouco mais confortável. Renda variável ainda me dá um pouquinho de frio na barriga. Então, até para mim é interessante. Esse papo vai ser bom até para mim. Fê, seja muito bem-vinda!
Olá, Tati. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, sobre assuntos do mercado financeiro e desmistificar um pouquinho essa imagem que as pessoas têm, que é muito complicado, que é só para milionário, que é só para executivo, para quem tem muito dinheiro. E não é, gente, não é. É bem mais fácil do que a gente imagina.
É verdade. E aquela história também do, ai, não, eu não entendo isso. Isso é muito complicado. E que não é tão complicado assim, principalmente se a gente tem uma assessoria junto, né?
Num primeiro momento, assim, num primeiro contato que as pessoas têm, é uma sopa de letrinhas, né? Uhum. É Selic, é CDI, é IPCA, é um monte de letrinha que a gente fica realmente muito perdido. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas acabam se perdendo porque não começam pelo básico. Uhum. E estudar o básico, né? Como tudo na vida a gente precisa... A casa a gente não constrói do telhado, né? A gente constrói pela base. Então, de fato, se você começa a estudar aos pouquinhos, entendendo como que tudo começa, qual que é a taxa de juros básica, do início mesmo, e claro, obviamente, sempre tentando entrar em contato com um assessor ou alguém de confiança que seja do ramo, melhor ainda. E a coisa só flui, só sucesso.
Claro. Então, já que você está falando do básico, Fê, vamos começar desse básico, que não sei se é esse mesmo básico, você vai me contar. Mas um dos seus braços de trabalho é renda variável. Então, eu queria começar a entender o que é renda variável.
Bom, então assim, pessoal, a renda variável, ela é mais uma forma de investimento, tá? Ela exige um pouquinho mais de entendimento de como o mercado funciona. É como você chegar, né, no chefão ali do videogame. Você tem que ter um pouquinho, você tem que passar por algumas etapas para conseguir entender como que a renda variável funciona. Mas depois que você chega lá e começa a operar e começa a ver com seus próprios olhos, ele é bem mais fácil do que parece. Então, a renda variável nada mais é do que você entrar num tipo de aplicação na qual você não sabe qual vai ser o seu retorno. Você pode ter um retorno acima do esperado, como você também pode ter um retorno abaixo, tá? É um mercado bem volátil, na qual não tem um prazo pré-determinado, como uma renda fixa, por exemplo, que muitas vezes você aplica já sabendo que é uma taxa de juros X por um tempo X. Na renda variável, não. Você pode ter um retorno tanto positivo quanto negativo no mesmo dia, como pode ser um investidor a longo prazo e colocando seus recursos ali com o intuito de tirar só daqui a alguns anos. Então, renda variável, ele tem, né, essa questão de ser, mas eu sou sócio de empresas. Sim, você vai comprar pedacinhos de empresas que, negociadas numa bolsa de valores, elas podem ou subir ou descer, tá, num curto espaço de tempo.
Tá. E aí, quando a gente pensa sempre em renda variável, a gente pensa em ações. Mas não necessariamente ela se limita a isso, certo? Você tem tipos de investimentos diferentes dentro dessa modalidade. Tô correta?
Exatamente, Tati, exatamente. Tá. As ações, elas são a porta de entrada. É como a gente começa entendendo esse mercado, tá, de renda variável. Então, o básico, né? A gente começa pelo básico. Então, quando você compra uma cota de uma ação, você está comprando um pedacinho daquela ação. Você está colocando o seu capital ali e investindo, e é como se fosse, literalmente comprando um pedacinho de uma empresa. Tá? Você está participando tanto, né, de bons resultados como de maus resultados. Então, as ações é o primeiro passo. Você está comprando, então, um pedacinho de uma empresa. Mas também existem outras formas de se investir, que são o mercado de opções, mercado de câmbio, mercado de derivativos, que é quando você, principalmente no mercado agrícola, por exemplo, né, se você é um agricultor, você tem lá uma safra de soja que você está pretendendo vender ela. Agora nós estamos em novembro, vou chutar aqui uma situação hipotética, dizendo que a nossa safra ela vai ficar pronta em maio.
Uhum.
Só que até maio, muita coisa pode acontecer. O dólar pode subir, o dólar pode cair, a minha safra pode dar certo, a minha safra pode ser maior do que eu esperava. Então, essas pessoas, né, esses agricultores, por exemplo, eles utilizam os derivativos para travar um valor de compra.
Então, para garantir aquilo.
Para garantir, exatamente. Uhum. Então, assim, supondo que até lá em maio dê tudo certo com a minha safra, eu garanto pro cara que vai comprar, né, essa outra ponta compradora que vai comprar a minha safra, eu garanto para ele um preço X que eu vou entregar a minha safra naquilo que foi acordado. É igual como se fosse um calção de imóvel.
Certo, certo.
Quando você vai comprar um imóvel, você dá um sinal, né, um calção, dizendo, Tati, o seu imóvel vale 500, 1000, mas se ele subir para 600, você me garante que você vai me vender a 500 mil? Sim, garanto, está garantido. Com calção você garante o negócio. Então é mais ou menos dessa forma que a gente consegue fazer bons negócios, não só na pessoa física, como na pessoa jurídica, e também conseguir fazer com que os preços, tanto de grãos, quanto de petróleo, quanto de outros commodities, eles não saiam do controle de quem está comprando e de quem está vendendo.
Quer dizer, a gente tem um exemplo bem prático e super atual. No sul do país, a gente está tendo um pequeno problema de safra ali por conta do tempo, do clima, né?
Isso.
Então, quer dizer, aquilo lá já está garantido num valor que vai se entregar o combinado. É isso. Então, quem investiu em certas empresas está, teoricamente, tranquilo. Ou não. Tem que se preocupar também.
Como que acontece isso, Paty? Na verdade, os derivativos, né, o mercado de opções, ele é um pouquinho mais complexo. Ele não é assim como eu exemplifiquei de uma forma bem, bem prática, né?
Poderia
um
ser,
mais,
né? Mas não.
Poderia.
Senão a economia não estaria como ela está, entendo.
Isso ajudaria muito as pessoas. E, na verdade, ajuda, de fato, na prática. A gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, uma empresa que está muito em voga, que está se falando todos os dias nos jornais, que é a Petrobras, por exemplo.
Sim.
Né, tá acontecendo aí uma crise em relação ao novo governo, que eles querem. Eles acreditam que a Petrobras não pode pagar essa quantidade de dividendos porque eles acham que a empresa tem que reinvestir nela mesma. Só que assim, não está errado, essa forma de pensar não está errada, porém, já é uma política da própria empresa pagar esses dividendos. Então, quem comprou essa ação já está esperando que esse tipo de movimento ocorra.
Certo.
Então, o que, que esse investidor ele faz para se proteger dessas oscilações de mercado que ele não pode controlar? Ele vai lá no mercado de derivativos e ele fala o seguinte, ó, se essa empresa aqui, a Petrobras, acontecer qualquer coisa que fuja do meu controle, seja governo ou seja por questões de petróleo, seja o que for, eu quero me proteger. Ele vai lá no mercado de derivativos, ele faz um contrato com outro investidor e ele fala a seguinte coisa, assim, ó, hoje, dia X, as ações da Petro estão custando R$30. Se as ações da Petro começarem a cair, quando atingir 29, eu vendo as minhas ações. Ele vai lá no mercado e ele encontra um outro investidor que está disposto a comprar essas ações a 29. Então, eles fecham um contrato. Se as ações de Petro começarem a cair a 28, 27, 26, aquele investidor que fez o contrato dizendo que quando caísse a 29 ele vendia, ele está tendo um lucro, porque ele está vendendo uma ação que está em queda livre, mas ele já se adiantou e ele já disse que ia vender a 29. Quem comprou é que vai ter o... Assim, não é prejuízo, né? Mas ele vai estar comprando acima do valor que aquela ação vale.
Você usou você usou um termo queda livre. É possível prever que ela vai entrar nessa queda?
Então, Tati... Assim, prever propriamente dito, não, né? A gente não consegue prever, mas existem alguns movimentos da economia que podem sim dar algum sinal de que alguma ação pode vir a cair ou não. Vou voltar no exemplo da Petro, que é o que está realmente aí pipocando, claro, né? É o que está em voga. Então, assim, quando a presidente do PT, né, a Gleisi Hoffmann, ela deu essa declaração dizendo que eles não concordavam com esta forma da Petro de distribuir dividendos, isso no momento em que foi postado, os investidores, no momento que leram aquilo, eles pensaram, ela está contra os investidores, né? Por favor, aqui não tem nenhum cunho político, eu só estou falando realmente o que foi, né, o que aconteceu. Então, naquele momento, a pessoa investidora, ele pensou assim, né? Essa pessoa pensou, nossa, mas então, se eu, como sócio, não posso ter o benefício de, no momento de que a empresa está dando lucro, eu não posso usufruir desse lucro, então eu não quero mais ser sócio. Então, ele pode sim prever que talvez essa declaração venha a fazer um movimento de queda nessas ações. Então, ele pode sim se proteger baseado nisso. Ele pode fazer uma aposta que depois dessa declaração, as ações podem cair por não cair bem nos ouvidos dos investidores, ele pode fazer um hedge, ele pode fazer uma proteção sim. Graficamente, olhando no mundo da renda variável, também existem os gráficos, né, que mostram ali os movimentos, tanto de compra quanto de venda. Então, para esses investidores mais avançados que acompanham esses gráficos, existe uma leitura feita, tá? Uma análise gráfica. Ou seja, baseado em movimentos anteriores daquela ação, é possível mais ou menos prever qual é o próximo movimento.
Tá.
Isso somente falando graficamente, né? Em probabilidades, desconsiderando o cenário político, desconsiderando tudo. Então, supondo que seja uma ação de uma empresa que não tenha nenhum tipo de ruído político, não tenha nenhum tipo de ruído que não seja especificamente os números da empresa, tá? O que esse investidor ele pode fazer? Olhando o gráfico daquela empresa ali, ele pode ter uma probabilidade, ele pode ler uma probabilidade tanto de queda quanto de subida.
Fê, eu tenho alguns outros nomes aqui que eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre eles, tá? A gente estava falando agora de derivativos, de mercado de opções, né? Aí eu tenho aqui ações ordinárias e ações preferenciais. O que é isso?
ações preferenciais, então são aquelas nas quais os acionistas, eles têm preferência no recebimento de dividendos. Tá? Uhum. Então, na escala ali, né, de acionistas, credores, etc e tal, os acionistas têm prioridade para receber esses dividendos. Tá? Uhum. Nas ações ordinárias, esses acionistas, eles têm poder de voto.
Uhum.
Ou seja, eu sou um acionista preferencial quando eu sou um acionista que eu tenho a minha estratégia, a minha forma de ver aquela empresa é com um olhar voltado para os dividendos, para o potencial de retorno em forma de pagamentos que essa empresa vai fazer para o acionista. Quando eu resolvo comprar uma ação ordinária, significa que eu tenho interesse em participar ativamente da gestão daquela empresa. Então, eu tenho poder de voto que o acionista preferencial não tem. Então, essencialmente, a diferença entre os dois é essa. É a forma como você quer participar, né, da construção aí de valor dessa empresa, seja na forma de voto, seja na forma de apenas retirar os dividendos dela.
Certo. E mercado fracionário?
O mercado fracionário, ele nada mais é do que basicamente a mesma coisa, tá? Do que o mercado normal. Só que o mercado fracionário, ele possibilita que esse investidor de pequeno porte, aquela pessoa que às vezes não tem o valor para comprar um lote de 100 cotas, né? Um lote cheio de ações, proporciona para essa pessoa o poder de continuar comprando pedaços da empresa, mas em frações menores. Então, por exemplo, uhum. eu tenho um valor aqui no meu bolso, eu gostaria de comprar ações da Vale, só que cada ação da Vale custa R$70. Então, para eu comprar um lote, eu preciso de 7 mil. Eu não tenho 7 mil, eu tenho 3.500. Você pode ir lá no mercado fracionário e comprar o equivalente à quantidade, né, referente aos 3.500, e você pode se tornar o sócio da Vale também com menos dinheiro.
Uhum, tá.
É assim que funciona o mercado fracionário.
Vou continuar te perguntando aqui, depois a gente vai falar disso aqui num todo, tá?
Tá.
E aí a gente tem fundo de investimento. Aí quando fala em fundo de investimento, a gente tem uma parte dele que é chamado de fundos de ações e fundos cambiais. Também.
Uhum.
O que significa isso, Fê?
Bom, os fundos de investimento, Tati, eles funcionam da seguinte forma. A gente tem que imaginar que eles funcionam como condomínios, tá? No condomínio lá que você mora, no prédio que você mora, cada um das pessoas que moram lá tem um pedacinho, né? Tem o seu apartamentinho lá, uhum. tem o seu pedaço naquele terreno ali, naquele prédio. Os fundos de investimento funcionam mais ou menos da mesma forma. Então você entra naquele prédio, naquele condomínio, com o seu percentual do seu capital, né? Você coloca ali dentro daquela força-tarefa daquele condomínio ali, e o gestor do fundo, seria o síndico, ele faz a gestão dos ativos dentro daquele fundo.
Uhum.
Então, é possível comprar mais de um ativo através dos fundos de investimento. É por isso que eles são tão populares, né, e acabam sendo uma das melhores alternativas para o investidor, até para o investidor iniciante que não sabe por onde começar.
Uhum.
Então, baseado na teoria de que é um fundo de investimento, é um condomínio, como que funcionam eles no detalhe? Os fundos de investimento cambiais, eles compram diversas moedas, tá? Eles podem tanto comprar moedas, como podem vender moedas. No mercado financeiro, é o único ambiente na qual você pode vender algo que você não possui.
Sim.
É, você pode vender algo que você não possui. E aí, os fundos de investimento, eles vendem ativos que eles não possuem quando eles apostam que aquele ativo vai cair.
Certo.